de NPLs e da desvalorização dos ativos ao longo do tempo.
Senhor Deputado, há vários critérios, não é, para a contabilização dos NPLs e daí há a diferença entre os NPLs e os NPEs, não é? Os NPEs são que também são seguidos, não é? Que são ativos que de alguma forma estão em pagamento, mas já foram, as condições já foram alteradas, não é? E por isso hoje em dia se vir o Banco Central Europeu e as autoridades europeias cada vez seguem, além dos NPLs, também bastante os NPEs, não é? Exatamente, porque obviamente os NPLs são realmente empresas onde não há possibilidade de pagar. Os NPEs são empresas onde há possibilidade de pagar, mas teve que se fazer uma transformação de alguma forma das condições de crédito para permitir que essa capacidade existisse.
Muito bem. Sr. Deputada Mariana Mortágua, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dr. Moreira Rato, enfim, há vantagens e desvantagens de ter a última intervenção. E, portanto, eu vou tentar abordar alguns aspectos que ou não tenham sido abordados ou possam requerer mais esclarecimento. A primeira pergunta diz respeito à Nau Capital. Eu reli a nossa inquirição ou conversa há 7 anos e notei que houve uma pergunta que não foi feita, se ela terá relevância ou não, dependerá da resposta, que é se o fundo Nau Capital chegou a investir em produtos GES.
Não.
E da última vez eu perguntei-lhe quando é que o fundo tinha sido vendido à Eurofin, eu sei que foi depois da sua saída, sabe dizer exatamente qual foi a data?
Princípio de 2012, talvez.
Obrigada. E passo diretamente para a resolução. No período entre 29 de julho, quando é pedido à administração do BES um plano de reestruturação e de capitalização em 48 horas, e 1 de agosto, quando é anunciada a resolução à administração do BES, em que cenário é que estiveram a trabalhar? E pergunto-lhe porque, na última audição, deu duas respostas que não são necessariamente contraditórias. A primeira é, estivemos a trabalhar numa recapitalização privada. A segunda é, como CFO do banco, estivemos a trabalhar no início do processo de uma recapitalização pública com um novo assessor financeiro, a Deutsche Bank, até 1 de agosto. E eu quero compreender se o que estava em causa eram estas duas opções.
As duas opções que estariam em causa, além da resolução, não é? Essa é a pergunta do Sr. Deputado.
Na altura não existia sequer resolução.
Sim. Nós, na altura, as duas possibilidades que tínhamos em mente e que, com possibilidades, eram a recapitalização privada, sobre a qual estávamos a trabalhar com o Deutsche Bank, e a segunda era a possibilidade de uma recapitalização pública. Não é? Mas a questão da recapitalização pública ficou claro para nós que não seria possível dos últimos dias antes da resolução, portanto estávamos realmente focados na recapitalização privada.
Chegaram a valores para essa recapitalização pública?
Senhora Deputada, como eu comentei aqui também com a Senhora Deputada Cília Meireles, nós identificámos como na altura como um alvo possível, algo acima de 3 mil milhões de euros.
Para a combinação pública e privada ou apenas para...
Em termos do que nós achávamos que eram, que deveria ser uma recapitalização do banco naquela fase.
Seria para uma combinação entre ambas. Consegue-me confirmar que o BPI era um dos principais bancos posicionados para adquirir o novo banco?
Senhora Deputada, eu corrijo-a só na primeira afirmação, porque nunca pensámos numa combinação das duas, não é? Nós pensámos se pensar-se-ia numa ou noutra, não é? Portanto, nós, no que nos dizia respeito, estivemos sempre focados na recapitalização privada. Em relação ao BPI, não tínhamos conhecimento que ele poderia estar interessado ou não.
No dia 30 de julho, penso que há uma reunião entre a administração do BES e o Banco de Portugal, em que a administração do BES contesta a necessidade de uma recapitalização em 48 horas. E o governador terá dito à administração do BES que seria possível utilizar a linha de recapitalização da Troika. Foi assim essa conversa?
Se seria possível utilizar a linha de recapitalização da Troika.
Aparentemente o governador terá dito à administração do BES que essa era uma possibilidade.
A senhora deputada lembra-se em que data é que...
30 de julho, a reunião que antecedeu a reunião com o Ministro das Finanças.
Eu sei que nessa fase, o que eu posso dizer é que nessa fase, esse tema era um tema recorrente das conversas com o governador.
Mas sabe dizer se o governador defendeu essa possibilidade, se a deu como uma possibilidade?
Nesse dia especificamente, não me lembro se ele deu como uma possibilidade.
E em outros dias?
Noutros dias, sim. Antes disso, sim.
Entretanto, foram ter uma reunião nesse mesmo dia com a Ministra das Finanças que vos disse que não era uma possibilidade.
Sim, nós saímos dessa reunião com a convicção de que não era uma possibilidade, daí eu ter dito que, eu não me lembro exatamente da data dessa reunião, mas que perto do fim da resolução nós tivemos de nos focar estávamos muito totalmente focados na recapitalização privada do banco.
Mas a reunião com o Ministro das Finanças foi a 30 de julho.
É possível que sim, dia 30 de julho é possível que sim, porque foi dois dias antes da resolução, não é?
De ter tido conhecimento da resolução. A resolução aconteceu a 3 de agosto, sim. A administração teve conhecimento a 1 de agosto. Sim. É porque na noite de 30 de julho sai um comunicado do Banco de Portugal a dizer que a solidez do BES será salvaguardada pelo facto de continuar disponível uma linha de recapitalização pública. E este comunicado do Banco de Portugal é posterior à reunião em que a Ministra afasta essa possibilidade. Comunicou essa impossibilidade ao Banco de Portugal, a resposta da Ministra ao Banco de Portugal?
Nós mantínhamos nessa fase o Banco de Portugal sempre informado de todas as nossas conversas, portanto imagino que sim, quem falava diretamente com o seu Governador era o Dr. Vítor Bento, mas imagino que sim.
E consegue-me explicar porque é que o Banco de Portugal continua a insistir na linha da Troika mesmo depois de saber que o Governo não a queria usar?
Senhor Deputado, isso não essa pergunta não lhe sei responder.
Sabe-me dizer se depois de ter tido uma resposta negativa por parte do Governo, essa continuou a ser uma possibilidade nas conversas com o Banco de Portugal ou foi afastada definitivamente?
Pois, isso eu também não sei.
Não me sabe dizer se isso foi um assunto nas conversas com o Banco de Portugal posterior a...
A razão porque lhe digo que não sei é porque não me foi comunicado, não é? Não tivemos conversas sobre isso depois, nessa altura.
O Dr. Vítor Bento saberá essa matéria. O que eu quero perceber é se a linha da Troika continuou a ser uma possibilidade nas conversas com o Banco de Portugal depois de ter tido uma resposta negativa por parte do Governo.
A senhora deputada lembrou bem que nos foi comunicada dia 1 e a resolução dia 3. Portanto, estamos a falar entre dia 30 e dia 1. A verdade é que nós, dia 1, fomos falar com o Governador e fomos falar com o Governador para lhe apresentar o que nós achámos que eram as possibilidades que nós tínhamos de recorrer a investidores privados para fazer a recapitalização. E essa era o que nós íamos falar, era disso, portanto não íamos falar de mais nada, íamos falar dessa possibilidade no dia 1.
Nesse mesmo dia 1, o Banco de Portugal informa que o Banco Central Europeu tinha ameaçado retirar o estudo de contraparte na segunda-feira seguinte. O Dr. Moreira Rato disse aqui na última Comissão Parlamentar de Inquérito que, e já falou sobre isso, que a retirada do estudo de contraparte não era razão para determinar uma resolução. Mantém essa opinião?
Penso que sim. Era a convicção que eu tinha na altura e a convicção que eu tenho hoje.
Então qual é a razão para determinar uma resolução?
A questão do ELA é uma responsabilidade, portanto, o ELA, a tal linha de apoio de que estamos a falar, não é? É uma responsabilidade do Banco Central Nacional de cada país. E, portanto, mais uma vez, para que essa linha de apoio esteja a ser utilizada, não é? Em geral, é o Banco Central Nacional tem que ir informando o Banco Central Europeu, mas há certas condições. Ou seja, se o banco passar a ter rácios de capital abaixo de certos valores, é preciso que haja uma proposta credível de recapitalização que corrija essa situação e para justificar a utilização da linha, na minha perspectiva. E por isso nós íamos, não é? Nós íamos ao Banco de Portugal nesse dia com o que nós achávamos que era possível fazer nessa altura em relação à recapitalização privada do banco, para mostrar que era possível, exatamente porque tínhamos consciência de que isso era importante.
Sim, a minha pergunta é outra. Se a retirada da contraparte não é suficiente para justificar uma resolução, o que é que justificou a resolução naquele fim de semana?
A partir daí é uma escolha, eu acho que também é uma escolha do Banco Central de cada país, aceitar essas condições, estas condições do ELA, e tomar e assumir essa responsabilidade ou não.
No dia 2 de agosto há uma reunião já posterior ao anúncio da resolução, segundo sei, entre a administração do BES e o Banco de Portugal, em que, no fundo, o Banco de Portugal dá algum conforto de que o projeto que a administração do BES tinha para o banco era execuível e que, portanto, poderia haver um prazo mais alargado, daí a alteração legal que depois acontece no dia 4. Eu queria saber exatamente qual foi o compromisso que o Banco de Portugal assumiu perante a administração do BES nessa reunião do dia 2.
Nessa reunião no dia 2, nós explicámos que era importante para o banco fazermos uma recapitalização, termos a possibilidade de iniciar um processo de recapitalização privada gradual em várias fases, e isso passaria, e na altura nós olhávamos para isso com muito cuidado, por começar provavelmente com um investidor âncora que pudesse servir de âncora para ir atraindo os outros à medida que o banco ia também resolvendo os seus problemas, controlando os seus custos, fazendo todo o exercício normal de uma reestruturação bancária e focando-se, vendendo alguns ativos, todo um programa de geração de valor ao longo do tempo, gradual, que passava também por recapitalizações graduais. E, portanto, para nós, nós chamámos a atenção para que essa possibilidade pudesse ser considerada, era preciso, de alguma forma, mudar esse decreto-lei, como falámos no dia 2 de agosto. E essa foi a base da nossa conversa.
E essa comissão foi aceita pelo Banco de Portugal?
O Banco de Portugal enviou todos os esforços para alterar esse decreto-lei nesse fim de semana. E, como sabe a senhora deputada, esse decreto-lei foi alterado no dia seguinte. Foi a Conselho de Ministros no dia 3 e foi alterado no dia seguinte, de forma a deixar essa possibilidade aberta para o banco, porque senão o banco estaria muito condicionado, só poderia ser vendido a outra instituição de crédito em pleno naqueles dois anos. Nós também, nessa altura, chamámos a atenção para a dificuldade que seria gerir um banco que era um banco de transição. E eu também já agora aproveito, Sra. Deputada, para chamar a atenção de outra iniciativa, que foi uma iniciativa da nossa Comissão Executiva, e aí, mais uma vez, devo atribuir também, em boa parte, o mérito ao Vítor Bento, que presidia a Comissão Executiva na altura, que foi a decisão de fazer o rebranding do banco, de criar uma imagem do banco. A ideia de fazer um rebranding do banco todo, na altura, não era evidente. Não, foi uma, se eu me lembro bem, foi uma decisão da nossa Comissão Executiva.
O que eu queria compreender é o que é que foi prometido pelo Banco de Portugal. Se o Banco de Portugal disse e se comprometeu com esse projeto de uma capitalização gradual e de deixar na administração do novo banco a gestão desse processo.
O Banco de Portugal na altura, achou que fazia sentido.